Vamos conhecer a previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, dia 7 de agosto.
Olá, boa tarde. Termina hoje o prazo para a entrega das listas às autárquicas de outubro. Em Tomar, o PSD é a única força política que ainda não entregou as candidaturas. O Partido Socialista fez entrega de listas e inaugurou sede de campanha na última sexta-feira. Despacho governamental suspendeu obrigações do município de Alvaiázar relacionadas com o Paiel.
Previsão do estado do tempo para esta segunda-feira, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral norte do Cabo Raso. Vamos ter vento fraco a moderado, neblina ou nevoeiro, pequena descida da temperatura mínima no interior norte e centro, descida da temperatura máxima, excepto no Algarve. Quanto às máximas, vamos ter 28 graus de máxima para Tomar, vamos ter 33 graus para Castelo Branco, 30 para Porto Alegre, 28 para Santarém, 26 para Lisboa, 25 para Coimbra e 23 graus de máxima para Leiria. Avançamos para as notícias à 1 hora. Muito boa tarde com a Rádio Hertz.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Está praticamente formalizada a entrega total das listas concorrentes em Tomar às autárquicas de 1 de outubro. Recorde-se que os sociais-democratas tiveram, nas últimas semanas, de proceder à substituição do seu candidato, Luís Boavida, como candidato à Câmara por causa de doença, e avançar com a substituição, no caso, pelo número 2 da lista, José Delgado, que passa a ser o candidato. Depois do Partido Trabalhista Português, Coligação Democrática Unitária, Bloco de Esquerda, CDS-PP e Partido Socialista, falta então apenas mesmo o PSD, que por volta das 14h30 desta segunda-feira vai proceder à entrega das suas candidaturas no Tribunal de Tomar. Neste processo, recorde-se, foi também a entrega de listas do Movimento de Cidadãos Independentes do Noroeste, aliás, do Nordeste, que concorre em exclusivo à Junta de Freguesia da Serra Junceira. Entretanto, o Partido Socialista entregou na última sexta-feira no Tribunal de Tomar as suas listas, candidatas a autárquicas. O momento contou com a presença de inúmeras figuras do partido, entre autarcas em exercício, vereadores, membros da Assembleia, candidatos e militantes. A referência para as declarações então preferidas pela Presidente de Câmara, Anabela Freitas, à Hertz, a propósito do momento da entrega das listas, que considerou como facto importante para o exercício da democracia. Anabela Freitas apontou ainda a abstenção como o grande adversário, não só da sua candidatura, mas assim como das restantes.
É um momento simbólico importante pela questão da democracia. É importante que quem possa concorrer deve-se concorrer, é aquilo que é o desejável de um Estado democrático, e que a seguir sejam debatidas ideias, projetos para o nosso concelho, e portanto a ver pelo número de pessoas que aqui estão, efetivamente todas estas pessoas entendem que efetivamente este momento é um momento muito simbólico.
É um caminho que está mais facilitado para o Partido Socialista, com o facto dos independentes, por exemplo, terem desistido da corrida e associarem-se, neste caso, às candidaturas do PS?
Não, o caminho e as dificuldades mantêm-se, porque eu entendo que, penso eu, que todas as forças que estão a concorrer têm os seus projetos para tomar e, portanto, é uma discussão de debate de projetos. Aquilo que é o inimigo, permita-me, ou o adversário comum de todos nós é precisamente a abstenção. E, portanto, é aí que todos nós nos temos que bater para que as pessoas, não estou a dizer para votarem em mim, mas que as pessoas vão votar, nem que seja votar em branco como forma de protesto, se não concordarem com os projetos de nenhuma força política. Portanto, eu diria que não está facilitado, porque o nosso grande adversário é efetivamente a abstenção, porque ideias e projetos para o Conselho temos é que comunicar essas ideias e esses projetos e colocá-los à discussão de todos. Mas num país democrático é assim é que são as eleições.
O projeto socialista, ou melhor, a candidatura socialista foi anunciada muito cedo. Foi uma estratégia também para, de alguma forma, se antecipar às restantes candidaturas, ou não?
Não, eu anunciei num jantar, num almoço, foi num almoço que o Partido Socialista costuma fazer anualmente, um almoço de ano novo, anunciei que era candidata, não tendo apresentado formalmente a candidatura. A apresentação da candidatura foi feita agora a 23 de junho. E, portanto, estando a trabalhar na Câmara, e, portanto, é óbvio que quando vamos a eleições vamos ser julgados pelo trabalho que fizemos durante 4 anos, não só pelo aquilo que propomos, mas pelo trabalho que fizemos durante 4 anos, e, portanto, entendi que naquela altura havia já as condições certas para poder anunciar a minha candidatura, porque foi 4 anos de arrumar casa, endireitar finanças, planear, e agora é a altura de executar.
Falando de executar, e para terminarmos o programa, quando é que será do conhecimento o programa do PS?
O programa do Partido Socialista está praticamente, nós até temos estado a ouvir pessoas fora do partido para a construção do programa, será do conhecimento no princípio de setembro.
O Bloco de Esquerda apresentou também na sexta-feira, no Tribunal de Tomar, as listas de candidato à Assembleia Municipal, Câmara Municipal e Juntas e Assembleias de Freguesia do Conselho, que leva às autárquicas de 1 de outubro. Luís Carlos Santos, o candidato à Câmara de Tomar, Maria da Luz Lopes, candidata à Assembleia Municipal, entre outros elementos do Bloco de Esquerda, formalizaram então, a entrega das listas. Luís Carlos Santos falou também à reportagem da ERTS. O candidato do Bloco de Esquerda referiu-se ainda às restantes candidaturas bloquistas para a Assembleia Municipal e às 4 juntas a que concorre, apontando alguns dos temas que vão ser centrais ao programa eleitoral do partido.
No municipal temos a Maria da Luz, temos o Jorge Gonçalves, temos mais um conjunto de pessoas que realmente serão um conjunto de pessoas muito, muito interessante para fazer uma boa lista na Assembleia Municipal.
Juntas de Freguesia.
Juntas de Freguesia. Então temos o Rui Bugalhão na Junta Urbana, temos a Rosa Silva em São Pedro, temos a Georgina Gonçalves na Sabaxeira e temos o Hugo Duarte na Madalena Bezelga.
Agora, a começar a trabalhar ainda mais a sério, digamos assim, o que é que está no horizonte do Bloco para os próximos tempos?
Pronto, nós já temos ainda a trabalhar, estamos a ultimar o nosso programa eleitoral e estamos em perspectivas de realmente apostar nas freguesias onde vamos concorrer e também ir às outras para realmente mostrar que estamos ativos e que queremos que as pessoas confiem em nós. Pronto, e realmente, depois aqui na cidade, claro, temos um conjunto de coisas que estamos a elaborar neste momento para depois virmos a fazer e para as pessoas virem que estamos realmente aqui e que queremos ser poder também nesta Câmara.
Quais são as grandes referências do programa do Bloco, para terminarmos?
Nós temos algumas, mas pronto, sobretudo a captação de investimento, que pensamos que é bastante importante, perdão, porque a captação de investimento permite-nos depois conseguirmos um emprego, não é? E também a parte social também nos preocupa. Portanto, sobretudo essas linhas serão as que vamos apoiar. Mas, claro, dinamizar tudo o que temos e fazer novas propostas no sentido de realmente conseguir captar investimento para que a cidade possa crescer e que tenhamos aqui condições para que as pessoas se sintam bem e fiquem cá.
O CDS-PP aproveitou também a última sexta-feira para entregar no Tribunal de Tomar as suas listas com todos os nomes que fazem parte da candidatura aos diversos órgãos autárquicos, ao registro para a presença de alguns dos rostos que fazem então parte da equipa, sendo que há a destacar o facto de os centristas concorrerem a 10 das 11 freguesias. Nuno Ribeiro, candidato à Câmara de Tomar, em declarações à ERTS, mostrava-se satisfeito com o cumprir desta necessária formalidade.
Demorámos um ano e é com sentido de responsabilidade, de com emoção também, porque estivemos a trabalhar em prol deste coletivo maravilhoso que são os nossos cidadãos e pronto, e tomar-me-se-ia este empenho, este esforço deste grupo e que vai ficar na história, eu sei que vai ficar na história.
Tem a equipa que quis?
Sim, tenho a equipa que escolhi. Tivemos tempo para isso, fomos talvez os primeiros a começá-lo, a começar a organizar-nos de certa forma, e por isso temos essa. Não tenho essa dúvida, tenho mesmo as equipas que escolhi, por isso.
Concorrem a 10 freguesias, porquê é que não concorrem a Cargueiros? Qual o motivo?
É assim, não, achamos que só vale a pena concorrer se for de facto com equipas credíveis, não vale a pena estarmos a inventar, por isso. Ou é uma equipa credível ou então não vale a pena, pronto. Basicamente, é uma freguesia pequena, pronto, já muito dividida. E basicamente é isto.
O facto de concorrerem a 10 freguesias dá mais garantias de que será obtido um resultado de acordo com as vossas expectativas no dia 1 de outubro?
É assim, a única expectativa que temos é que nós trabalhamos em prol desta população e queremos continuar a fazê-lo. E nós somos humildes, nós temos que... Portanto, aquilo que o povo achar que nós merecemos, porque as equipas, há pessoas com méritos e com valor em todas as outras equipas, não é? Por isso, acho que aqui o que interessa é nós também estarmos lá com as nossas ideias, não é? Nas juntas de freguesia.
Rádio Eps, a primeira a informar.
Os bombeiros municipais de Tomar foram chamados na manhã desta segunda-feira a um aparatoso acidente que ocorreu nas curvas em São Lourenço, junto à capela na Estrada Nacional 110, e que envolveu, na altura, dois veículos ligeiros. Registo para a existência de um ferido grave e de outro ligeiro, transportados para o Hospital de Abrantes. No local esteve a VEMER, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Abrantes, e vários meios dos bombeiros de Tomar, assim como a Polícia de Segurança Pública, que tomou conta da ocorrência. O trânsito esteve cortado nos dois sentidos cerca de uma hora. No âmbito da atividade da PSP, durante as últimas horas, há registro também para várias detenções no fim de semana na cidade de Tomar. Registro para a detenção de um homem com 44 anos de idade, em virtude de ter sido fiscalizado quando conduzia o seu automóvel e de se ter verificado não possuir habilitação legal para o efeito. Foram também detidos outros dois homens, de 40 e 24 anos de idade, por terem sido emitidos mandados de detenção e condução por autoridade judiciária competente, tendo sido conduzidos a estabelecimento prisional para cumprimento de 45 e 2 anos de prisão efetiva, respectivamente. Ainda em Tomar e Torres Novas foram fiscalizados 7 empresas e estabelecimentos comerciais em que laboram empresas de segurança privada, tendo sido identificado um vigilante sem estar devidamente autorizado e documentado para o exercício da respectiva atividade. Ainda no âmbito das ocorrências deste fim de semana, destaque também para o incêndio que deflagrou na tarde de sábado na Quinta dos Pegões, em Cargueiros, chegou mesmo a entrar na Mata dos Sete Montes, tendo, na altura, valido a intervenção dos cerca de 70 bombeiros que foram mobilizados para o combate às chamas, evitando assim maiores males, e ainda os 4 meios aéreos que estiveram envolvidos no combate ao incêndio. Registo para uma imensa coluna de fumo que se avistou durante longo tempo e que se estendeu por vários quilómetros. O alerta surgiu nos bombeiros do mar por volta das 17 horas de sábado.
Rádio Eps, a primeira a informar.
Voltamos neste jornal à atividade política no âmbito das próximas autárquicas para referir que os socialistas inauguraram na última sexta-feira a sua sede de campanha Tomar no Caminho de Certo, no mesmo dia em que, como já aqui referimos, formalizaram também a entrega das listas às autárquicas no Tribunal de Tomar. A sede de campanha socialista está situada na Rua Serva Pinto, corredora, no número 67. Na altura foi feita também a apresentação da direção de campanha, do mandatário e ainda do mandatário financeiro. O momento contou entre outras figuras de proa do partido, com a presença também da Secretária Nacional do PS, Presidente da Comunidade Intermunicipal e Presidente da Câmara Municipal de Abrantes. Aguardava-se a intervenção de Pedro Marques naquela que foi a sua primeira intervenção enquanto mandatário dos socialistas. O ainda vereador dos Independentes por Tomar deixou claro que a partir de agora há apenas uma campanha e apenas uma candidatura. Leia-se a de Anabela Freitas, referindo que deixa assim as lides autárquicas enquanto eleito.
Quero dizer, antes de mais, que me sinto muito honrado pelo convite que foi feito. O convite foi recente. E quero dizer também que, a partir deste momento, e não só do momento em que efetivamente começámos a fazer parte das listas do PS, neste momento só uma candidatura que é do PS e só há, como o Hugo bem disse, uma direção de campanha e só há uma pessoa que efetivamente é líder do grupo e é quem nós efetivamente todos temos de trabalhar para que seja eleita e para que haja um bom resultado autárquico, que é aquilo que esperamos e que ambicionamos. Da minha parte, é, se quiserem, deixar as lides autárquicas enquanto eleito. Quero frisar e quero frisar que sempre assumi os meus cargos com muita responsabilidade. Se têm dúvidas, além dos 8 anos que tive entre 90 e 98, nestes últimos 12 anos, e quero frisar bem isto, porque quando assumimos estes lugares públicos, temos de ser responsáveis. Apenas faltei uma reunião e por motivo de força maior. Tive sempre presente, dei sempre o meu melhor e tive sempre, tentei sempre ter, fosse com quem fosse, uma postura positiva, porque independentemente das forças que representamos em cada momento, a partir do momento das eleições, só pode haver uma camisola, que é a camisola de tomar. E havendo a camisola de tomar, estamos todos imbuídos do mesmo espírito, que é fazer o melhor possível e, como é óbvio, trabalhar com quem lidera, porque foi a pessoa que foi eleita. Resultados eleitorais nunca se discutem. Assumem-se e respeitam-se.
O momento, como referimos, contou então com a presença da Secretária Nacional do PS, Presidente da Comunidade Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque. A autarca abrantina recordou as dificuldades colocadas a Anabela Freitas logo no início do seu mandato.
Já tivemos em lados diferentes, a fazer opções diferentes, mas sempre tivemos juntas porque sabemos o que queremos e o que queremos é o melhor para Tomar, é o melhor para Abrantes, é o melhor para a região do Médio Tejo. E por isso é com uma dupla satisfação que aqui me encontro. Porque pude assistir à vitória difícil que a Anabela teve há 4 anos, pude assistir às condições difíceis que ela teve para governar durante estes 4 anos, pude assistir também às condições difíceis que ela teve para arrumar a casa, mas que graças à sua capacidade de trabalho, à sua determinação, à sua capacidade de liderança, foi possível. E hoje é possível dizer que Tomar está em condições de reforçar a sua maioria e ter condições de fazer um mandato seguinte muito melhor do que aquele que foi feito até aqui, porque tem condições efetivas para deixar obra feita e para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Tomar e também do Médio Tejo. E isso é determinante e é isso também que me faz estar aqui, para além da amizade que me une à Anabela. Quero-vos dizer que olhamos para Tomar e todos sabemos a importância que Tomar tem na nossa região. Nós sabemos que, felizmente, Tomar tem um património nacional e mundial importantíssimo. Também sabemos que Portugal hoje está na moda e que, por estar na moda, o turismo hoje traz para dentro do nosso território milhares de pessoas. E também sabemos que Tomar tem que ter condições para fidelizar estas pessoas, para trazer mais pessoas, porque também sabemos que é a partir de Tomar que depois conseguimos capitalizar para os outros pequenos concelhos, para concelhos que não são tão ricos do ponto de vista patrimonial, para podermos todos ganhar com isso.
Referência também para as palavras da candidata do PS à Câmara de Tomar, Anabela Freitas, a autarca recordou as rivalidades com o Conselho Abrantino no passado, para referir um tema que lhe é caro e que tem referido a miúdas vezes a necessidade de trabalhar em rede, referindo que de costas voltadas ninguém chega a lugar nenhum.
Nós não podemos pensar isoladamente para Tomar. Tomar está inserido numa determinada região. E aquilo que é o crescimento de Tomar é o crescimento da região. E quanto mais a região crescer, mais Tomar cresce. E, portanto, a nossa região tem uma particularidade. Tem cerca de 5 polos urbanos, mais ou menos, que competem entre si. Eu diria, não competem, cooperam entre si para o aumento daquilo que deve ser a capacidade de desenvolvimento da nossa região. E, portanto, de costas voltadas, ninguém chega a lado nenhum. E por isso é que eu revelo hoje aqui que a Maria do Céu está cá na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, porque temos que trabalhar em conjunto e é para dar um sinal claro que aquilo que pode ter sido um machado de guerra no passado, hoje não tem nada de machado nem tem nada de guerra. Tem antes desenvolvimento, trabalho, trabalho, trabalho e trabalho, que é isso que nós temos que fazer. E hoje, efetivamente, é um dia para nós convivermos. Estamos também aqui a inaugurar a nossa sede, que é um espaço que fica numa zona nobre, por acaso a meio caminho da Câmara, portanto... Quando vão tratar de assuntos à Câmara, passarão pela nossa sede, que aquilo que nós pretendemos é que seja um espaço despretensioso, onde as pessoas podem aqui conviver, porque a política não tem que ser guerra, antes pelo contrário. A política, agora já apareço o Presidente da República, mas a política também é feita de afetos, é verdade. Mas é verdade, nós somos humanos, todos nós somos humanos, e acho que nenhum ser humano gosta de andar em guerra, mas sim, é um debate de ideias, não estamos todos de acordo com tudo, nem devemos estar, e é bom que não estejamos, mas que haja um debate de ideias, porque da discussão nasce a luz, mas com elevação, e portanto é isto que nós queremos deste espaço. Todos nós temos uma grande missão daqui até 1 de outubro, que é combater a abstenção. Nós sabemos que as pessoas estão desanimadas, que as pessoas dizem que somos todos iguais, mas não somos. E compete a cada um de nós demonstrar que temos projetos, que queremos o melhor para tomar e combater a abstenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um despacho governamental suspendeu as obrigações do município de Alvaiaza relacionadas com o Paiel. O município de Alvaiaza aderiu ao plano de apoio à economia local em 2012, tendo a adesão a este programa permitido à época. Liquidar dívida a fornecedores, grande parte dos quais do Conselho de Alvaiaza, e com a medida aliviar a tesouraria das empresas com atividade no território. Em contrapartida, o município viu-se obrigado a cumprir um plano de ajustamento financeiro que, na altura, limitou a autonomia da ação do município no quadro das suas competências. Devido, entretanto, à gestão financeira do atual Executivo Camarário, presidido por Célia Marques, e ao cumprimento do limite de dívida evidenciado no ano de 2016, o Governo, através de despacho conjunto do Secretário de Estado das Autarquias Locais e do Secretário de Estado do Tesouro, veio a suspender, então, a aplicação do plano de ajustamento financeiro e das suas obrigações para o município de Alvaiaza.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do projeto de transporte a pedido no Médio Tejo, pioneiro a nível nacional na implementação de novas soluções de transporte público adaptadas a zonas de baixa densidade populacional e em que se encontram atualmente em funcionamento já nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Mação e Orém, Sardual, Sertã de Tomar e Vila Nova da Barquinha e mais recentemente alargado ao concelho de Ferreira do Zêzere, foram desenvolvidos os necessários estudos técnicos com vista ao alargamento do serviço de transporte a pedido para outras zonas do Médio Tejo. Neste contexto, entra em funcionamento esta segunda-feira, em Torres Novas, o referido serviço de transporte a pedido, com a criação de 5 circuitos no concelho. A configuração do serviço de transporte a pedido, previsto para Torres Novas, permite a deslocação da população das localidades às respectivas sedes de freguesia e à sede de concelho às segundas, terças e quintas-feiras, de forma a assegurar a melhor, ou melhoria, neste caso, da oferta de ligação às respectivas extensões de saúde e aos principais equipamentos localizados na sede de concelho, além de garantir acesso à estação ferroviária de Lamarosa por parte dos residentes da zona de Oleia. E com esta informação, damos por fechado este bloco de notícias. Das 13, vamos estar aqui de regresso à antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.